6 horas 34 minutos, Expresso 104,5 de volta e é hora de entrevista.
Ontem comentamos aqui no Expresso que a blogueira cubana e colunista do Estado, Yoane Sánchez, chegou ao Brasil e foi recebida aí com protestos de grupos de esquerda condenados aí pela UJS, União da Juventude Socialista. O acontecimento gerou uma onda de comentários na internet, tanto a favor quanto contra a jornalista, que ficou conhecida mundialmente ao escrever contra o governo cubano no blog Generación Y. Hoje mais cedo, eu conversei com a professora do Departamento de História da UFMG, Regina Helena Alves, sobre a chegada de Sánchez e o que ela representa e o que representa aí a reação desses jovens. Vamos conferir.
Professora, para começar a discussão, como a Yoane Sánchez e o blog Generación Y se tornaram assim conhecidos mundialmente? Qual que é a importância desse blog?
Essa é a grande polêmica em torno dela. Né, ela criou um blog em Cuba, né, pretensamente um país que você não tem liberdade, não tem acesso à internet, que não seria possível ela, né, ter essa ação. Ela explica que cria, né, a forma como ela criou isso, e o blog começou a ser bastante visto, bastante acessado. Né. Isso fez dela uma, como se diz, uma ativista cubana crítica ao governo cubano. E que pretensamente ela teria uma forma de dizer de Cuba, de dizer para fora, as questões complexas e de perseguição e de contra os direitos humanos, etc., do governo cubano.
Ela questiona aí a questão da democracia, né, ou a falta de democracia em Cuba. E qual que seria a democracia proposta aí pela Yoane? Ela estaria mais preocupada com a liberdade coletiva ou a liberdade individual?
Pelo tom com que ela... Existe uma diferença. É interessante a gente tentar entender a forma como aparece a discussão no blog e a forma como ela está na sociedade cubana, né? Então, existem muitas discussões no blog dela que demonstrariam uma preocupação com o povo cubano, com a falta de liberdade em Cuba, a falta de democracia. Isso abarcaria o coletivo, seria uma preocupação mais coletiva para o país onde ela vive. Ao mesmo tempo, ela tem uma situação dentro de Cuba absolutamente individualizada. Né? Ela tem acessos e possibilidades que ela diz que os outros não têm, e ela tem uma renda, que é a grande questão complexa em Cuba, ela tem uma renda financeira muito acima de todos aqueles pelos quais ela diz falar. Né? Então aí já é uma questão individual. Ela responde dizendo que ela conseguiu, que ela mostra que é possível, aí ela vai para o campo do individual.
E ela questiona o sistema socialista como um todo ou apenas o governo dos irmãos Castro?
Olha, eu sigo, li algumas coisas do blog dela e etc. Eu acho muito pobre a crítica dela, muito, como é que fala? Muito empobrecida mesmo, muito pouco aprofundada para quem... Eu conheço Cuba, eu já fui lá umas duas vezes, na verdade eu fui lá três vezes. Então entendo bastante os problemas e as questões que tem lá. Acho a crítica dela muito empobrecida, assim, muito pouco... ela fala aquilo que nós todos já sabemos, né? Todo mundo sabe. Então... Para fora, como ela não é lida pelos cubanos, que também sabem quanto eles recebem, sabem que eles não têm acesso a certas coisas, eles sabem disso. Né? Que o acesso à informação é controlado. E tudo é uma crítica muito superficial. Né? Então, ela não consegue, a bem da verdade, dizer mais complexamente, ela não consegue fazer uma crítica ao socialismo, ela faz uma crítica ao governo cubano, que nos últimos muitos anos é representado pelos irmãos Castro.
Professor, e na sua opinião, o que representa aí, depois de 6 anos, a Yoane Sánchez conseguir sair de Cuba aí, e a escolha dela de vir ao Brasil?
Essa é a grande pergunta que está rolando na internet. todo mundo está se perguntando por que vir ao Brasil. Né? Acho que, eu não sei se é a escolha dela, em lugar nenhum a gente tem certeza disso. Não, ninguém sabe de onde apareceu esse roteiro que ela está fazendo. Acho que é uma coisa ligada a grupos que são contrários a essa discussão mais do socialismo, etc., que tem buscado nela um símbolo da luta contra isso que prometeu a liberdade a todos, mas, né, mas na verdade acaba tendo um grande controle ideológico, que é a crítica que ela faz. Então, assim, por que ela veio ao Brasil? Ela não está sendo bem recebida. Ela não faz a menor diferença para nós, assim. Nenhum de nós tem muita, assim, pessoas mais jovens. Os jovens brasileiros não veem nela uma liderança ou uma pessoa mais importante. Na verdade, os jovens brasileiros se ligam mais a movimentos hoje que também usaram a internet, que também usaram as redes, né, que também usaram essa discussão da questão do controle da informação, muito mais os movimentos como Occupy Wall Street, o movimento da Espanha, Primavera Árabe, do que a ela. Né? Você vê muito mais discussões e questões sendo levantadas pelos jovens com relação a esses movimentos e ocupação do espaço público do que lidar com ela. Né? Então, assim, ela não faz sentido nem para os movimentos mais radicais e nem para os movimentos de jovens que hoje populam pelo país. Ela faz sentido para certos grupos ideológicos no Brasil, de contraposição a um discurso mais socialista.
Agora são 3 horas e 41 minutos aqui na UFMG Educativa e você está no Expresso 104,5. Hoje estamos conversando com a professora, Felipe Sartoreto conversou na parte da manhã com a professora do Departamento de História da UFMG, Regina Helena Alves, sobre as reações à vinda da blogueira Ione Sanches ao Brasil, e vamos continuar ouvindo o que ela disse.
Justamente falando aí sobre a questão dos jovens que estão se manifestando, por que, assim, na sua opinião, o socialismo tem tanto espaço aí entre os jovens? Por que, são os jovens que se mobilizam mais aí em prol dessa questão?
Eu acho que o socialismo ainda tem uma série de questões que são fundamentais para o mundo contemporâneo. As experiências de governos e de estados feitas em nome do comunismo e do socialismo são uma coisa. A discussão mais social, mais ligada ao respeito aos direitos, à diferença, às posições, ao fim da desigualdade, elas não vão morrer nunca. Né? Assim, e acho que os jovens hoje, que principalmente em países como o Brasil, e acho que talvez ela tenha vindo aqui por causa disso, ela não pode ir para a China, né? Nem na Índia ela não seria compreendida. Qual o país que hoje em dia tem uma boa posição econômica em que poderia recebê-la? Nós. Né? Ela poderia começar pelo grande país do futuro. Então, os nossos jovens, eles hoje, eles continuam acreditando em uma coisa mais pública, mais comum, em um lugar mais comum a todos. Essa é a base do socialismo. Ele não, o que acontece quando cai o Muro de Berlim é o fim de uma forma de Estado em que teve uma construção discursiva baseada no socialismo, mas não é o fim do socialismo.
Professora, gostaria de fazer um questionamento que é até uma percepção pessoal minha. Quando a gente ouve falar de governos autoritários ao redor do mundo, seja no Oriente Médio ou na Ásia, os governos tidos de direita, eles não têm uma identificação, digamos assim, às vezes global. Mas quando a gente fala de governos que são tidos de esquerda, de socialistas, existe ainda uma identificação, digamos assim, do socialismo em todo o mundo? Os socialistas de diferentes países ainda se identificam de alguma forma?
Acho que não é mais da forma como já foi. Na verdade, essa identidade, falando muito rapidamente, era muito mais um suporte de conformação de alguns países terem que interagir com os outros para se suportar, né, para viver no mundo de uma esfera capitalista mais brava, né, do que uma questão mais ideológica mesmo. né? Acho que hoje isso está mais lançado, isso não está dentro do Estado, né? Então, mas sim, tem uma conversa maior. Agora, acho que hoje as especificidades aparecem mais. Por exemplo, o que acontece na América Latina hoje, governo do Equador, governo da Venezuela, tem muito mais um fundo histórico correlacionado à nossa história mesmo de América Latina, do que uma correlação, tanto que o Chaves fala muito no Bolívar e no bolivarismo, né? Do que isso que a gente teve no século XX, da correlação de países socialistas, unidos, então é diferente o tom. As coisas são diferentes, Luiz. É muito mais uma identificação histórica com um lugar, com um território, do que essa identificação. Essa identificação hoje está nas redes sociais, na internet, nos grupos da diferença, que se interrelacionam no mundo inteiro. Isso é a grande questão que a gente está vendo hoje. Eu não sei onde que vai dar, né? Mas tem uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, de uns jovens de um grupo, isso é no tempo.